בעזרת השם, דף סמך ג' תתות ג'נזיל. אולי פסועה ושלום עליכם. הסתמנו דף סמך ב' עמוד ב', נעדה סימני הג'יבר של מנוב המשנה. פעל המשנה הוא מקום של נעשו דקייג'ן שביאו, נעז מישנה יודן טיליוס. כי פעל המשנה, סובלי מסקרבו, כי חסבר סובלי סייה נזילות. המשנה, אנו קומס דו קפיטל פלו, כי הוא גוי, כי פייד כאילו כמו מסקרבו פרום ז'ודאו, הוא עבד כנעני, ele tem algumas leis do povo judeu e ele pode receber sobre si a nezirut se recai sobre ele, não pode beber vinho, por exemplo, comer uvas. Porém, uma vez que ele é um escravo que é subjugado, submetido ao seu dono e ele tem que trabalhar para o dono tem o direito de falar para o escravo que nada disso de nezirut, ele não vai comer uvas, não vai beber vinho, não vai ter energia para trabalhar. Então, uma vez que o escravo ele está, pertence a um dono, deve ao dono o serviço, então, ele não tem o direito de falar que ele não vai comer uvas ou beber vinho contra a vontade do dono. O compromisso do escravo para o dono é mais dominante do que o compromisso do escravo para Nezirut. Ele está compromissado, está limitado. Então, ele tem que comer uvas, tem que beber o vinho para poder trabalhar bem para o dono dele. Vimos ontem que se um escravo ele é libertado, eventualmente, um Eved Knani é libertado, então as leis da Nezirut se recaem sobre ele imediatamente e ele tem que cumprir, logo depois da libertação dele, do Shihrur dele, tem que cumprir a Nezirut, que ele não tinha cumprido enquanto ele estava na situação de escravo. Agora a Mishnah fala um caso mais interessante ainda. Avar Mikeneged Panaf. O que acontece se um escravo fugiu do dono? Será que ele ainda pode beber vinho ou não? Então, Rabi Meir, fala Rabi Meir, ele não pode beber vinho, comer uvas, ele está proibido das proibições da Nezirut, porque ele fugiu do dono. Vamos explicar agora que diferença faz isso. Verabiose ou Meriste? Fala Rabiose que sim. O escravo que fugiu do dono, ele continua permitido de beber vinho, comer uvas, assim como quando ele estava trabalhando para o dono dele. Fala, Gmará, Leima Bedishmur Kamevili. Talvez a raiz da machloket entre Rabi Meir e Rabi Yossi é um conceito de Shmuel. O que falou Shmuel? Damar Shmuel disse Shmuel. Amafkir avdoi atzal echirut. Fala Shmuel uma novidade. A pessoa tem um escravo e ele faz refke. Ele se despropria do escravo. Ele diz: eu não sou mais dono desse escravo, esse escravo não me pertence mais, estou fazendo o efker, me despropriando desse escravo. Fala Shmuel e Atzal Lechirut. O escravo está imediatamente libertado. E o escravo não precisa de um documento de libertação, um Get Shihrur, para se libertar. O escravo não pertence mais ao dono, então automaticamente ele é uma pessoa livre. Isso falou Shmuel. Então fala para Rabi Meir, Hitler de Shmuel, deve ser que Rabi Meir da nossa Mishnah, que falou que um escravo que fugiu, ele não pode beber vinho, a Nezirut se recai sobre ele nesse momento que não está mais com o dono, deve ser que ele sustenta esse conceito de Shmuel. Rabi Yossi Leitler de Shmuel, e Rabi Yossi que diz que um escravo, ele pode continuar bebendo vinho, comendo uvas, mesmo que ele fugiu do dono, ele é Nazir. Deve ser que Rabi Yossi não concorda com o que Shmuel disse. Em outras palavras, um escravo que fugiu, e no caso que a Gemara se trata, explicando a nossa Mishnah, o escravo fugiu e o dono fez Yush. Ele teve a desistência, ele desistiu de conseguir esse escravo de volta. Ele perdeu as esperanças, ele falou esse escravo já era. Então automaticamente que ele fez o Yush, ele se despropria do escravo, o Yush. É, a desistência tem o mesmo efeito do que o efker, a despropriação, não se considera mais dono desse escravo, o escravo já fugiu. Então seria como o caso de Shmuel, a pessoa que se despropriou do escravo. E Rabi Meir que diz que o escravo não pode beber vinho, é porque Rabi Meir concorda com Shmuel, que a pessoa que se despropria do seu escravo, o escravo está libertado. E uma vez que o escravo ele tinha recebido sobre si a Nezirut, enquanto ele era escravo, e não cumpriu a Nezirut, ele bebeu vinho pelas ordens do dono dele. Quando ele é libertado, então ele está obrigado agora a cumprir o período que ele tinha se comprometido a Nezirut. Por isso eu falo Rabi Meir, no momento que o escravo fugiu, ele está libertado, porque o dono desistiu, teve o Yehu, de conseguir esse escravo de volta, se despropriou do escravo, e agora se recai sobre o escravo as leis da Nesiruto. E Rabi Yossi, que diz que o escravo pode continuar bebendo vinho e comendo uvas, deve ser porque Rabi Yossi discute com Shmuel. Rabi Yossi sustentaria que para libertar o escravo, tem que dar um documento de libertação para ele. Não é suficiente se despropriar do escravo, fazer o efker, ou desistir de conseguir o escravo de volta. Então o escravo continua sendo um pertence do dono dele, compromissado a trabalhar para o dono. Então a mesma permissão que o escravo tinha de beber vinho enquanto ele estava trabalhando, continua a mesma que ele fugiu. Porque ele pertence ao dono ainda, e o dono falou, enquanto você é meu escravo, você tem que beber vinho, comer uvas para estar forte para trabalhar. Romelo, não tem uma prova que a discussão entre Abimir e Rabi Yossi é justamente esse conceito de Shmuel? Decure alma itleu de Shmuel. Pode ser que todos concordam com o que Shmuel disse, que o dono que se despropriou do escravo, o escravo está libertado. Então fala agora explicando. Ela manda a Maristê, Savasov Sov Miada Rata. Fala agora. Também Abimir e também Rabi Yossi concordam que o escravo estaria libertado se o dono tivesse desistido de conseguir o escravo de volta. Porém, o caso da nossa Mishnah é outro. O dono não desistiu de conseguir o escravo de volta. O dono tinha alguma estratégia de conseguir o escravo dele de volta. Então, ele não tinha feito o Yehush, desistido de conseguir o escravo. Então, o escravo não foi despropriado. Ou seja, o dono não fez o efker. Então, o escravo, também conforme Shmuel, pertence ainda ao dono. E daí? Então, ele manda a Maristê, conforme Rabi Yossi que diz, o escravo continue bebendo vinho e comendo uvas, porque existe uma possibilidade que o dono vai conseguir realmente conseguir o escravo dele de volta. Então, que o escravo agora bebe vinho e coma uvas para estar forte. Porque caso o dono consiga ele de volta, ele já esteja preparado para trabalhar bem logo do começo. Por isso fala Rabi Yossi que o escravo continue bebendo vinho. Então, por que Rabi Meir diz que não? O escravo pare de beber vinho. O escravo pertence ao dono. O dono não desistiu de conseguir o escravo de volta. Isso é uma chance que o escravo vai voltar a trabalhar para o dono. O dono vai conseguir achar o escravo. Por que Rabi Meir diz que o escravo já está obrigado a Neziru? Não beba vinho, não coma uvas. Savale haveleitzara que erdeleada gabei. Rabi Meir está falando que o escravo não pode beber vinho. Para quê? Para pressionar o escravo a voltar para o dono. O escravo vai sofrer sem o vinho ou sem a uva. Então existe uma chance que ele vai falar, peraí, era melhor com o meu dono trabalhando para ele, bebendo vinho e comendo uvas, do que estar livre e agora tem que cumprir o período de Neziru. Então existe uma chance que, por força disso, que ele não vai beber vinho e comer uvas, ele vai voltar para o dono. Então, aparentemente a lei é como na BMI, que esse escravo que fugiu e o dono não desistiu de conseguir o escravo, esse escravo não está libertado, porém ele não pode comer uvas e beber vinho para forçar o escravo a voltar para o dono. Isso aparentemente é a conclusão da Halakha como Rabi Meir. Começamos uma nova Mishnah, no Lafsamech Gimel em cima. Nazir Shegilach Venodalo Sheutameh. Fala a Mishnah. Um nazir tinha prometido ser nazir, por exemplo, por 30 dias. Digamos. Ele cumpriu a Neziru dele, terminou os 30 dias, no dia seguinte ele fez o ritual de fechamento da Neziru, os três sacrifícios. Ele cortou o cabelo para terminar a Neziru. Venodalo Shuntame, e ele descobriu que no meio da Neziru ele tinha entrado em contato com a impureza do falecido. Fala Mishnah, um conceito bem interessante, bem enigmático, vai ser explicado na nossa maneira melhor. O conceito de Tumat Teom. O que é Tumat Teom? Tumat Teom literalmente traduz a impureza do abismo. O que significa a impureza do abismo? É uma impureza desconhecida de todas as pessoas do mundo, como vamos ver agora na frente. Uma impureza completamente desconhecida. É uma impureza mais fraca. Vamos ver a fonte disso também na Gemara. Então, se o Nazir terminou a Nezirut, fez o ritual de fechamento, trouxe os sacrifícios, cortou o cabelo, descobriu que ele, no meio da Nezirut, entrou em contato com a impureza do falecido, conhecida. Ele não tinha percebido isso, mas é uma impureza que estava, as pessoas sabiam disso. Então, Sote. A Nezirut, ele está interrompida, ele tem que começar a Nezirut do zero. Por que assim, ele foi preso falecido da forma normal, no meio da Nesiru, tem que começar a Nesiru do começo. Porém, se ele percebeu que ele tinha encostado em algo impuro, entrado em contato, passado por cima de um falecido, que era completamente desconhecido de todos, ele não tem que voltar a cumprir nada, determinou a Nesirut, e pode continuar a bola para frente, não tem nenhum problema. Vamos usar a fonte disso na Gemara. Imatilogilar, Benkarubengar Soter. Porém, se o Nazir não terminou ainda a Nesirut por completo, ou seja, ele já terminou os dias da contagem da Nesirut, porém ele não trouxe o sacrifício e cortou o cabelo, e descobriu que ele tinha entrado em contato com a impureza do falecido, então, mesmo que a impureza que era conhecida ou não era conhecida, Soter. Quer dizer, Soter, usa na Gemara, quer dizer, Soter, porém significa que agora ele tem que esperar um pouco mais para terminar a Nesirut dele. Então, se ele descobriu que ele se impurificou a empresa desconhecida, depois de terminar todo o ritual de fechamento da Nesirut, cortar o cabelo e trouxe os sacrifícios, isso não afeta ele. Porém, antes disso, ele vai ter que esperar um pouco mais para terminar a Nesirut dele. Vamos agora quanto ele vai esperar. Keitsa. Porém, fala a Mishnah. Quando é que essa impureza do falecido, que estava desconhecida de todos, impurifica o Nazi? Então a Mishnah começa com um caso de uma impureza conhecida. Fala a Mishnah que o Nazir estava impuro, alguma impureza, e ele foi imergir nas águas de uma caverna, como mikve, para se purificar. E quando ele saiu do mikve, da água da caverna, ele viu que tinha lá um pedaço de um falecido boiando na água. Também, uma vez que existe uma chance que talvez ele encostou nesse pedaço do falecido, é uma dúvida, ele é considerado impuro na dúvida, porque é uma dúvida se ele se impurificou dentro dessa caverna. Keita, agora fala a Mishnah, quando isso se aplica, que a impureza do falecido, que estava desconhecida de todos, impurifica o Nazir. E era de Tvolba Meara, o Nazir tinha se impurificado alguma impureza, ele foi se purificar nas águas de uma caverna. A caverna é um recinto privado, um recinto fechado. Não é um recinto público. É considerado um recinto privado pela lei. E quando temos uma dúvida se alguém se impurificou num recinto privado, a Torá nos indica que temos que considerar essa pessoa impuro. E se temos uma dúvida se a pessoa se impurificou ou não num recinto público, a Torá nos indica que temos que considerar ele puro. Então aqui se trata de um caso que Nazir estava impuro. Ele foi se purificar num recinto privado com uma caverna. Agora surgiu uma dúvida. Ele encontrou um pedaço do corpo de um falecido boiando na água dessa caverna. E está na dúvida se ele encostou ou não nesse pedaço impuro. Também, uma vez que ele está num recinto privado, consideramos ele impuro. Isso é uma impureza conhecida, não estava escondido. Consideramos ele impuro. Porém, se ele foi nessa caverna para se purificar e depois foi descoberto que embaixo, no chão da caverna, estava lá enterrado um pedaço de um falecido. E era daquele taor. Se ele estava puro, ele foi nessa caverna para se refrescar na água. Ele não estava impuro para se purificar, ele já estava puro. E ele foi se refrescar na água taor. Ele não é considerado impuro. Mesmo que ele encostou nesse pedaço do falecido que estava enterrado lá, ou passou por cima de uma parte do falecido que purificaria ele por passar por cima, ele é considerado puro. Por quê? Porque a impureza do falecido desconhecida de todos, como nesse caso estava enterrado na caverna, ninguém sabia disso. Isso não tem a força de impurificar uma pessoa que estava puro. Porém, se esse Nazir, ele foi à caverna para se purificar da impureza do falecido. Ele estava no status de impuro. Ele foi para imergir nas águas da caverna para se purificar. Ele não tinha se purificado ainda. Estando nessa caverna, ele encostou ou passou por cima desse pedaço do falecido que impurificaria ele. Mesmo que estava desconhecido de todos, também mantém ele impuro. Então a regra é falar Mishnah. A pessoa que está impuro e antes de se purificar ele entrou em contato passou por cima de uma empresa falecida que estava desconhecida de todos. Essa empresa mantém ele impuro. Ele tem que se purificar outra vez, 7 dias de purificação. Porém, se ele estava puro, o Nazir, e ele entrou em contato com a impureza desconhecida, não impurifica ele. Isso faz sentido falar Mishnah. A impureza desconhecida é uma empresa mais fraca do que a empresa do falecido, revelada, conhecida. Então, resumindo o que a gente vê na nossa Mishnah. O Nazir, ele estava impuro, a empresa do falecido, e ele foi na caverna para se purificar, ele entrou em contato na caverna com a empresa do falecido desconhecida. E ele não sabia disso. Ele continuou a desvio dele até o final, ele, no dia seguinte, trouxe os sacrifícios, ele cortou o cabelo, e depois foi revelada essa impureza dessa caverna. Fala a Mishnah no começo, bola para frente. Nada aconteceu com ele. Ele não precisava voltar a fazer nada da Nezirut, ele já terminou a Nezirut. Porém, se ele descobriu dessa impureza antes de terminar o ritual de fechamento da Nezirut, não trouxe o sacrifício e cortou o cabelo ainda, então, soltei. Isso vai atrapalhar o final da Nezirut, de Nezirut, quanto vai atrapalhar? Isso é só se ele estava impuro, então a empresa desconhecida do falecido mantém ele impuro. Por isso era um Nazir que estava puro e foi nessa caverna e entrou em contato com essa impureza desconhecida, isso não impurifica ele. Falou, Aminá, Nebili, de onde você sabe essa diferença da impureza do falecido conhecida ou desconhecida? Amara Bela, Zad de Amarcra, fala ao sábio esse passo. Vechia mut metalá befeta pitó. Fala o passo com relação ao Nazir. Quando um falecido vai falecer sobre um Nazir de repente, a continuação é que ele impurificou a Nezirut dele e tem que começar a Nezirut do zero. Então, fala na Bielazar, Alav Benechuveredo. Por que o pastor diz que faleceu um falecido sobre o Nazir? Quer dizer, sobre o Nazir. Fala na Bielazar, o que o pastor quis dizer é que o Nazir percebeu isso. A empresa que estava revelada, aí impurifica o Nazir. Porém, se é uma empresa desconhecida e o Nazir está puro, a empresa desconhecida não impurifica ele. Deixa aqui, chamar fala, deixa aqui, chamar que é um outro pasuk, que é também Lenefesh ou Bederech Rechoká. Com relação ao sacrifício de Pesach, que é sacrificado 14 de Nissan, na véspera de Pesach, o pasuk diz: se alguém está impuro, a empresa do falecido, ou ele está muito distante do Betamidash, não tem como chegar a tempo de sacrificar o sacrifício, o que ele tem que fazer? Sacrificar o sacrifício no Pesach Sheni, um mês depois, 14 de Iyar. Então a questão é: por que o pasuk ele coloca no mesmo versículo esses dois assuntos, a empresa do falecido e a pessoa que está num lugar distante? Normalmente, quando o pastor se trata de coisas diferentes, se traz dois psukim, um para cada assunto. Então, fala a Reish Lakish, Kiderech, a Torá escreveu essas duas possibilidades, a pessoa que está impuro e não pode sacrificar o sacrifício de Pesach, ou a pessoa que está distante do Betamidash, no mesmo pastor, para associar os dois. Kiderech, qual é a impureza que impurifica a pessoa ao ponto de ele não poder sacrificar o sacrifício de Pesach nesse dia? É uma impureza que é comparada com um caminho. Maderech begalui, afkol begalui. Assim como o caminho é, em essência, algo revelado, que as pessoas conhecem um caminho para passar por lá, então assim também a impureza só impurifica a pessoa que vai sacrificar o sacrifício de Pesach e impede ele disso, se é uma impureza revelada. Se é uma impureza desconhecida, não impurifica ele. Pergunta na vela, de Tânia. Como vamos explicar essa seguinte breta? Eis o Itumatateu. Vamos ver essa breta na continuação do Daf também em extenso. Qual é a impureza desconhecida do falecido? O que caracteriza essa impureza desconhecida? Kosheno makira erhabesou faula. Uma impureza que ninguém sabe dela. O falecido está invisível. Ninguém sabe dessa impureza. Mesmo aqueles que passaram por lá não perceberam. Agora, makira erhabesou faula. Eis o Itumatateu. Porém, sim, o falecido não está invisível. Tinha uma chance que alguém viu esse falecido lá. Então isso não é uma empresa desconhecida, é uma empresa conhecida, revelada por qualquer outra empresa do falecido. Uma bicha alemã de Amarquidere, Chap, eu entendo essa braita, essa classificação da impureza desconhecida, conforme neste aqui, que associamos a impureza com um caminho. Existe um caminho que uma pessoa, ele próprio construiu esse caminho, uma trilha, por exemplo, que só ele sabe disso. É considerado um caminho. Então também a impureza que uma pessoa sabe dessa impureza é considerada uma impureza revelada como um caminho. Isso impurificaria o Nazir, impurificaria a pessoa que é sacrificada de Pesach. É uma empresa desconhecida que ninguém sabe dessa impureza. e ela demanda, manda o meu coveto para ir conforme Rabi Elazar, que aprendeu esse conceito de Tumas Ateó do Nazir, quando um faleceu, um falecido sobre o Nazir, o meu coveto, que o Nazir percebe isso, ele sabe disso, que Maquirá e Rabi Elazar foi lá, mas Rabi, que diferença faz se alguém no fim do mundo sabe dessa empresa do falecido? Na prática, o Nazir próprio não sabia. Então isso seria considerado a impureza desconhecida se o próprio Nazir não sabe disso. E a Breda disse que a impureza desconhecida é que ninguém sabe dessa impureza. Então não combina o primo de Rabi Elazar com a Breda. Veio tu outra pergunta, até como fala essa Breda. Hamotzei met mushkav l'ruchvah shel derech. Essa mesma Breda que a gente vai ver na frente. Imaginemos um caminho estreito e tem um falecido enterrado atravessando esse caminho, na largura do caminho, todos aqueles que passam por esse caminho passaram por alguma parte do falecido. Então, era uma impureza desconhecida, o falecido estava enterrado lá, porque caiu em cima dele, por exemplo, uma avalanche de pedras, ninguém jogou essas pedras sobre ele, ninguém sabia dessa impureza, e tinha lá um falecido embaixo, dessa pilha de pedras, que seria um caminho. Betrumatame, benazir beaseat pesachtor. Então, isso é uma impureza desconhecida. Aqueles que passam por lá não sabem que tem um falecido lá. Se é um Kohen que passou por esse caminho, ele passou em cima desse falecido, ele não pode comer Trumá, a oferenda do Kohen, que é sagrado, ele tem que estar puro, ele passou por cima de um falecido, mesmo que estava invisível, ele se impurificou, não pode comer Trumá até se purificar. Porém, se é um Nazir, ou uma pessoa que ia sacrificar o sacrifício de Pesach, Taor, ele é considerado puro. Pergunta lá, mas na se a gente vê de psukim que a empresa do falecido só impurifica uma pessoa pura, se é uma empresa revelada, como eu tive esses psukim, que diferença faz o Kohen para comer Trumá ou o Nazir e a pessoa que ia sacrificar o sacrifício de Pesach? Podemos aprender, podemos extrapolar esse conceito para toda a Torá, que a empresa do falecido só impurifica essa empresa que pelo menos uma pessoa conhece essa empresa, revelada para uma pessoa já é suficiente. E a Breda diz que é um Kohen que passou por cima de uma impureza desconhecida e sim se impurificou, porque ela por isso corrija Gmará, Tumata Teom, Gmará Gmirela. Na verdade, falar Gmará, esse conceito da impureza do falecido desconhecida é uma alahá de Moshe Messinai, uma tradição desde Moshe Rabbeinu, que Hashem falou a Moshe Rabbeinu que essa diferença entre a impureza do falecido conhecida ou não só é relevante com relação ao Nazir ou alguém que ia sacrificar o sacrifício de Pesach. Porém, outras pessoas, como um coen para comer Trumá, e ele entrou em contato, passou por cima de uma empresa falecida desconhecida, não faz diferença, ele sim se impurificou. Então, é uma Hashem Moshe Messinai, é um decreto de Hashem, não necessariamente temos que entender por que essa é a Halakha. Porém, isso é falar Gemara, então essa lei da Tumata Teom só se limita ao Nazir e à pessoa que ia sacrificar o sacrifício de Pesach. Continuamos. A Mishnah diz que se o Nazir terminou toda a Nezirut dele, também cortou o cabelo depois de sacrificar o sacrifício, e aí ele descobriu que ele tinha entrado em contato com a impureza do falecido e desconhecida. Então, a Mantala, quem é o sábio da nossa Mishnah que diz que o final da Nezirut, para o Nazir se isentar das proibições da Nezirut, é o corte do cabelo depois do sacrifício? Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer, é a opinião de Rabbi Eliezer da Amat, Iglachan Meakev. É a opinião de Rabbi Eliezer. Temos uma discussão, alguns haviam atrás, quando é que o Nazir se isenta das proibições do Nazir? Será que é só depois que ele terminou todos os dias da Nezirut, sacrificou o sacrifício e cortou o cabelo? Essa é a opinião de Rabbi Eliezer. Ou a opinião de Rahamim é, mesmo antes de cortar o cabelo, já sacrificou o sacrifício? Ele se isentou das proibições da Nezirut. Depois é uma mitzvah de cortar o cabelo, isso é uma mitzvah à parte. Nossa Mishnah fala que o final da Nezirut, para ele se isentar das proibições, é depois de cortar o cabelo. Então isso é claramente como Rabbi Eliezer, como Rahamim, depois dos sacrifícios, o Nazir já terminou a Nezirut. Continua na Baira Barham, Rantura Barham. Nitma betoch meleot, venudalo leachar meleot mal. Vamos revisar para esclarecer as coisas. São conceitos novos. A gente viu antes que a impureza do falecido desconhecida não impurifica o Nazir. Se o Nazir estava puro, ele continua puro. Porém, se o Nazir estava impuro em impureza do falecido, antes dele se purificar, ele entrou em contato com a impureza desconhecida do falecido, isso mantém ele impuro. Se isso aconteceu no meio da Nezirut, se a impureza desconhecida manteve ele impuro, ele só descobriu desse contato com a impureza depois que ele terminou todos os dias da Nezirut. Tony, antes de sacrificar os sacrifícios e cortar o cabelo dele, mas o que vai acontecer com a Neziru dele agora? Quais são os dados da questão? Batalha de Aslina, Veidia Harmeleoti, olô? O que acontece numa situação dessas, que a empresa do Fazendo só foi descoberta depois que ele terminou todos os dias da Neziru? Será que ele só é considerado impuro depois que ele descobriu da impureza? Foi revelada a impureza e aí ele é considerado impuro desse momento em diante? Ou talvez ele é considerado impuro já no meio da Nezirut? Ou seja, seria retroativo que no meio da Nezirut ele entrou em contato com um falecido desconhecido? Então, naquele momento, ele se impurificou a impureza do falecido. Então, qual é a lei? Será que o que recai sobre ele a impureza do falecido é a descoberta da impureza? A partir desse momento da descoberta em diante, ele é considerado impuro? Ou será que não? Ou será que a empresa do falecido desconhecido impurifica ele no momento do contato em diante? Eu não lembro mais. Qual é a diferença na prática, se é assim ou assado? Se a empresa se recai somente quando ele percebeu que ele estava impuro? Ou a empresa se recai no meio da Nezirut quando entrou em contato com a empresa desconhecida? Lemista? Será que a questão é, será que isso vai atrapalhar o final da Nezirut dele? Se é considerado que ele se impurificou na hora que ele entrou em contato com a empresa, né, no meio da Nezirut, se vai atrapalhar o final da Nezirut dele? Porém, será que, se vamos considerar que ele se impurificou somente quando ele descobriu que ele estava impuro, a empresa foi revelada no final dos dias da Nezirut, isso não atrapalharia o final da Nezirut dele? Ele seria considerado puro? Se essa é a questão, a Marava disse, Rava Tashma, para isso temos uma prova. Imatilo Gilar Ben-Kar solteiro. Fala a nossa Mishnah que se o Nazir descobriu que ele se impurificou a impureza do falecido, que estava desconhecida de todos, ele descobriu isso antes de terminar a Nezirut. Descobriu isso antes de cortar o cabelo e se isentar das proibições da Nezirut. Ben-Kar solteiro. Tanto se a impureza revelada ou desconhecida atrapalha o final da Nezirut dele. Fala Rava Eichidan. Qual é o caso da nossa Mishnah? E de Itiada Lei Betoch Meleot Trichaleneima? Se a Mishnah se trata que o Nazir ele descobriu que ele tinha se impurificado, entrado em contato com a empresa desconhecida do falecido, no meio da Nezirut ele percebeu isso. Antes de terminar os dias da Nezirut, Trichaleneima, isso é óbvio. A Mishnah no começo diz que se o Nazir percebeu que ele tinha entrado em contato com a empresa desconhecida depois que ele terminou toda a Nezirut, e já cortou o cabelo até, já se isentou das proibições do Nazir, aí isso é irrelevante. Porém, antes disso, no mínimo, se ele descobriu isso no meio da Nezirut, é óbvio que isso atrapalha o final da Nezirut dele. Ela lava a Hamelot. Então, fala Rava, a nossa Mishnah vem ensinar que não só quando o Nazir ele descobriu isso no meio da Nezirut, também se ele descobriu depois que ele terminou os dias da Nezirut, antes de fazer o ritual de fechamento da Nezirut, ele descobriu que ele tinha entrado em contato com a empresa desconhecida. A Mishnah diz, solteiro, isso atrapalha o final da Nezirut. Ele não vai poder terminar agora. Vadai Tibailah, por exemplo, na Barcava, ainda tem a questão. Kulo solteiro ou Shiva solteiro? Quanto é que vai ser esse atraso que vai atrapalhar o Nazir para o final da Nezirut? Vai ter que começar a Nezirut do zero? Ou vai ter que só se purificar e por isso eu falei, demorar 7 dias de purificação? E aí fazer o ritual de fechamento da Nezirut? Ou seja, se é considerado que o Nazir se impurificou quando entrou em contato com a impureza desconhecida, então seria no meio da Nezirut uma interrupção por força da impureza falecida, tem que começar do zero. Porém, se é considerado que ele se impurificou só quando ele descobriu que ele tinha entrado em contato, que isso foi depois que ele terminou os 30 dias da Nezirut dele, ele teria que só passar por 7 dias de purificação e fazer o ritual de fechamento com sacrifício e corte de cabelo. Como Leman, com qual opinião o Rambam está indo para perguntar essa questão? E Leman de Rabanan, se a pergunta é conforme Rahamim, Pshita de Kolosoter. A opinião de Rahamim que foi mencionada aqui é o que vimos no começo do tratado, no Daf Tetzayin Amud Beit, 16 do verso, que os sábios falaram o seguinte, que se o Nazir se impurificou em presença do Valência, tanto no meio da Nezirut, ou ele terminou os dias da Nezirut, e ele se impurificou antes de fazer o ritual de fechamento, é igual. Ele interrompeu a Nezirut e tem que começar a Nezirut do zero. Então, fala, conforme o Rahamim, se ele descobriu que ele tinha se impurificado em presença do falecido desconhecida antes de fazer o ritual de fechamento, É igual a ele ter descoberto no meio da Nesirut e ele está impuro. E se ele se impurificou, tem que se purificar e começar a Nesirut do zero, isso é óbvio. Por ele falar na vida era beleza. Se é a questão de não marcar, mas sobre a opinião de beleza. O que falou na beleza? Colocar melhor tivá solte. Fala na beleza discutindo com a maioria dos sábios. Se o Nazir se impurificou e preso do falecido depois de terminar todos os dias da Nesirut dele, antes do ritual de fechamento, ele vai ter que esperar 7 dias de purificação da empresa do falecido, Tumat Met, e aí fazer o ritual de fechamento. Não como os sábios falaram, tem que começar no exílio do zero. Amarlach, tu fala Barham, Hanemili Kiritmahar Meliot, Velifne Meliot. Talvez isso que a beleza disse que o atraso vai ser de 7 dias, é quando o contato com a impureza foi depois que ele terminou os 30 dias da Nesirut. Nesse caso, esse Nazir, ele entrou em contato com a empresa desconhecida no meio da Nesirut. Então, talvez, é como se ele se impurificou no meio da Nesirut. E ele tem que começar a Nesirut do zero. O Dilma Shaneha de Diachar Meleoti. Ou talvez aqui é diferente. A empresa desconhecida talvez só impurifica o Nazir depois que descobriu que ele tinha entrado em contato com essa impureza. Isso foi quando? Depois dos 30 dias da Nesirut. Então, conforme ele é beleza, seria suficiente que o Nazir ele se purifique durante 7 dias. Ele faz o ritual de fechamento da Nesirut e ele vai se isentar das proibições do Nazir. Como fica isso? O Mirakhtar, ele fala, mas temos uma prova da nossa Mishnah para essa questão. Benkach, o Benkach, solteiro. Velocamifrig, a nossa Mishnah fala o seguinte, que se o Nazir descobriu que ele tinha entrado em contato com a empresa desconhecida, antes de ele fazer o ritual de fechamento, solteiro, ele vai ter que esperar um pouco mais para terminar a Nesirut. Parece a nossa Mishnah, Velocamifrig, a Mishnah não diferencia entre uma situação que o Nazir ele tinha entrado em contato com a impureza depois que ele terminou os 30 dias da Nesirut dele, ou ele entrou em contato com essa impureza desconhecida no meio da Nesirut, não faz diferença, a Alahá seria a mesma. Então, fala Agmará, se é assim, conforme a beleza que se ele entra em contato com a impureza depois de terminar os dias da Nesirut, ele tem que só esperar 7 dias para fazer o ritual de fechamento, é a mesma coisa se ele entrou em contato no meio da Nesirut com a impureza desconhecida, e no fim, depois de terminar os 30 dias da Nesirut, ele descobriu isso. É a mesma Alahá. Ele se impurifica quando? Quando ele descobre. Ele descobriu depois dos 30 dias. Então ele tem que só esperar 7 dias de purificação e ele termina a Nesirut dele. Isso resolve essa questão, fala Gmará. Continuando tratando da Brad de Seabret. Amotsemet mutal erochbash derech. Aquele caso 28. Tinha um caminho não tão largo. Tinha um falecido lá soterrado por pedras, ninguém sabia da existência desse falecido lá, uma empresa desconhecida, e o falecido estava atravessando todo o caminho, aqueles que passavam por lá com certeza passavam por cima desse falecido. Letrumá também, o coelho que quer comer trumá, a oferenda sagrada dele, ele passou por lá e ele está impuro. O Benazir, você pensa, Artaor, porém se é um Nazir que estava puro e passou por lá, uma pessoa que estava pura e ia sacrificar o sacrifício de Pesach, ele continua puro. Como a gente me ensinou antes, a nação Malachai Moshem Sinai, que se limita ao Nazir ou ao Se Pesach. Fala que o Rabamid vai me morrer. Quando isso se aplica, que um coelho está impuro para comer trumá? Shelo makom lavor. É só, você não tem como passar, a não ser passando por cima desse falecido. Avalia Shelo makom lavor. Porém, se tem uma possibilidade de ele passar no cantinho, por exemplo, sem passar por cima do falecido, Afetrumá Taor, ele é considerado puro também para comer trumá. Por quê? Porque isso é um recinto público. Já mencionamos antes, temos uma dúvida se alguém se impurificou ou não. Num recinto público, a Torá indica que consideramos a pessoa puro. Então existe uma chance que esse coelho não passou no meio do caminho, ele passou bem no cantinho, digamos, e não passou por cima do falecido. Então existe essa chance? É só uma dúvida se ele se impurificou ou não e consideramos ele puro. Bamed vai abrir. Quando isso se aplica, que se não tem como o coelho passar, ele é considerado impuro. Ele não tem como ele passar, a não ser passando por cima do falecido, ele é considerado impuro. Shemetzah Oshalem. É só se o corpo está inteiro, atravessando todo o caminho. Avam Meshubar ou Meforak. Porém, se o corpo está em pedaços, digamos, no aleno. Afiro Enmakom Lavor Haishina Shema Ben Prakim Avar. Mesmo que se esse coelho vá em linha reta, ele não tem como passar em linha reta em nenhuma parte do caminho sem passar por cima de algum pedaço do falecido que impurificaria ele. Porém, existe uma possibilidade que o coelho não andou em linha reta, ele foi para um lado, foi para o outro, acabou andando em zigue-zague. Existe uma chance que ele não passou por cima de nenhum pedaço do falecido. estava, o corpo estava dividido, ele foi em zigue-zague, existe uma chance que ele não passou por cima de nenhum pedaço, ele é considerado puro, porque existe só uma dúvida se ele se impurificou ou não no recinto público, e consideramos ele puro. O Bakever afirma Meshubar o Meforak também. Porém, se é um, tem lá um túmulo embaixo desse caminho, mesmo que o corpo do falecido não está inteiro dentro desse túmulo, também. Aqueles que passam por esse caminho e passaram, por, com certeza passaram por cima do túmulo, mesmo que não passaram por cima do falecido, passaram só por cima do túmulo, são considerados impuros. O peixe Kever Metzarfu. Por que? Vimos esse conceito antes, em outros, outro DAF, que o túmulo unifica tudo que está dentro dele, todos os pedaços do falecido é, são unificados através do túmulo, é uma Alaha Moshe Nesinai também, é como se o corpo estivesse inteiro, e o próprio túmulo impurifica a impureza do falecido, é como se o túmulo fosse o próprio corpo do falecido. Então, se alguém passou por lá e passou por cima do túmulo, ele se impurificou a impureza do falecido, mesmo que não passou por cima do próprio corpo, passou por cima do túmulo, já é suficiente para impurificar ele. Fala Breta, também varia o brinco, quando isso se aplica, que se o coelho passou por esse caminho e o corpo não estava inteiro, não estava no túmulo, ele, no momento que existe uma chance que ele foi em zigue-zague e ele não passou por cima de nenhum pedaço do falecido, ele é considerado puro, porque ainda é uma dúvida só se ele, se ele passou por cima do falecido ou não, se ele se impurificou ou não, consideramos ele puro. Quando isso se aplica? Bem, é só se ele está passando por lá a pé. A pé é possível que ele foi para um lado, ele queria ver alguma coisa de um lado, queria ver outra coisa de outro lado, então pode ser que ele foi em zigue-zague e não passou por cima de nenhum pedaço do falecido, o corpo estava despedaçado, como a gente mencionou. Avata un ora ruf tamé. Porém, se está carregado com uma carga pesada, uma pessoa que está carregada com carga pesada, ele não anda em linha reta nem em zigue-zague. Ele se desequilibra para lá e para cá, ele vai para os lados, e com certeza ele passou por cima do falecido. A mesma coisa se ele está montado numa carroça. Com certeza a carroça dele mexeu algum pedaço do falecido, ou passou por cima do falecido, e se purifica ele também. A pessoa que está andando a pé, pode ser que ele foi de lado, em diagonal, e não encostou, nem moveu com o pé, nem chutou um pedaço do falecido, e nem passou por cima. Então é só uma dúvida se ele se purificou ou não purificamos. Se a pessoa está carregada com uma carga pesada, ou numa carroça, não é possível que ele nem encostou, nem chutou, nem mexeu a terra e moveu o corpo, ou não passou por cima. Então, com certeza, ele se impurificou, é por isso falecido. Fala Braita, Bamed Mariumri, quando tudo isso se aplica? Betumata Teo. Toda essa diferença entre um nazir, uma pessoa que foi sacrificada, sacrifício de Pesach e um coelho, que o nazir e o Pesach não se impurificaram e o coelho sim, é só uma impureza desconhecida. Tumata Teo, Valtumã Yeduá, uma impureza conhecida, Shoshat Meim, os três estão impuros, da mesma forma. Veis o Itumata Teo, que se caracteriza como uma impureza desconhecida, Koshen Makirá e Hadbesof Aulá, é só uma impureza que está invisível. Ninguém sabe dessa impureza. Makirá e Hadbesof Aulá, porém, se é possível que alguém no final do mundo sabe dessa impureza, Enzo Tumata Teo, isso não é considerado em essência uma empresa desconhecida. Então, Ayatamun Betev no Betzirono, se cair em cima de uma pessoa, ele faleceu lá embaixo de uma pilha de feno ou de pedras, ninguém sabe disso, caiu sozinho, Enzo Tumata Teo, isso é uma empresa desconhecida. Alguém que passa por lá nunca vai saber que tinha um falecido lá. Bayamim, o Beafelá, o Benikikaslaim, por isso tem um falecido no mar, ou num lugar escuro, ou entre rochas. Enzo Tumata Teo, isso não é considerado uma impureza desconhecida, porque uma pessoa que passa pelo mar, pode ser que ele viu um falecido lá, uma pessoa que passou por um lugar escuro, pode ser que ele foi com uma vela viajando à noite e viu um falecido lá entre as rochas, também pode ser que a pessoa olhou entre as rochas e viu um falecido lá, então isso não é considerado em essência uma impureza desconhecida, a não ser que é uma impureza invisível para todos. Velomru Tumata Teo Melemed Bilvar. É algo muito importante aqui na Subiá, que essa diferença entre impureza conhecida ou desconhecida só faz diferença com relação à impureza do falecido. Com as outras impurezas, não faz diferença. A pessoa que tem contato com outra impureza, mesmo que está desconhecida, se impurificou, não faz nenhuma diferença. Isso falei, mas paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver a Alachot com relação à impureza do réptil. São assuntos bem raros e bem interessantes, não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.